Aqui na Band News FM Belo Horizonte, a gente conversa mais uma vez com o médico gerontólogo Alexandre Kalash, especialista nos assuntos relacionados ao envelhecimento. Como você tem acompanhado aqui ao longo já de duas semanas, o Dr. Kalash tem conversado aqui com os nossos ouvintes sobre os pilares do envelhecimento ativo e saudável. Nas últimas duas semanas falamos sobre dois deles, o da saúde e também o do conhecimento. E hoje vamos falar sobre o capital social. Tudo bem, doutor?
Tudo ótimo, Lucas. Tudo ótimo.
Que bom. Doutor, o capital social, queria que o senhor explicasse a importância deste pilar pensando nessa pauta do envelhecimento não só ativo, como também no envelhecimento saudável.
Se você pensar bem, essa revolução da longevidade que nós vivemos de uma forma tão acelerada no Brasil, veja, eu quando nasci no Brasil, a expectativa de vida era de 45 anos, hoje está além de 77. Apesar de tudo, o brasileiro está envelhecendo. E não é só ter mais anos de vida, é que com a queda nas taxas de natalidade, a proporção de jovens diminui e a proporção de idosos aumenta, ou seja, é uma revolução. E esses idosos, se tiverem saúde e conhecimentos, ele já tem duas chaves importantes para poder envelhecer com qualidade de vida. Mas falta outro, Lucas. Porque quem envelhecer sem capital social, o que eu quero dizer com isso? Sem ter amigos, sem ter os familiares, sem ter pessoas com as quais possa contar na hora do aperto, você, mesmo que tenha saúde e conhecimentos, você vai estar numa situação bastante precária. Porque chega uma hora em que talvez venha a tal fragilidade, talvez venha a perda da independência, e aí é preciso contar com o capital social.
Doutor, o Tom Jobim falava que é impossível ser feliz sozinho, é mais ou menos isso, então.
Imagina, né? Naquela época o Tom não tinha Facebook, não tinha amigos. Não
WhatsApp.
Tinha, mas não é isso, não. Você realmente envelhecer sozinho é uma opção bastante triste. E não vale você ter 3.687 amigos no Face se na hora do aperto não tem ninguém que lhe olhe no olho, que te segure a mão, que te dê aquele abraço amigo. Eu sei que a gente está vivendo em tempos de pandemia, essa questão de um abraço, de segurar a mão, de estar junto, está sofrendo um hiato. Mas depois que tudo passar, você volta a ter a necessidade de ter alguém ao seu lado que te dê apoio, que te bote para cima, e o reverso também de que você possa manifestar a sua solidariedade com a dor do outro. Eu acho que essa é a pegada importante. Quando você dá, você está recebendo mais. E você ter um capital social significa que você investiu nele e pôde ser útil, amigo, solidário, manifestar empatia quando o outro está sofrendo.
Agora, doutor, vamos pensar aqui na seguinte situação. O nosso ouvinte que, vai lá, ele consiga seguir à risca todas as dicas que o senhor deu nas nossas últimas conversas, pensando aí na questão da saúde, na questão do conhecimento. Pensa que esse nosso ouvinte é mais aquele ermitão, que gosta de ficar isolado, mais na dele, não é muito das amizades, não liga muito para a família também. Mesmo essa pessoa tendo saúde, conhecimento, esse capital financeiro, esse capital social tem essa importância mesmo quando chega ali no momento da velhice?
Muito. Na minha opinião, sem dúvida alguma. Eu sei que eu estou conversando com meu querido povo mineiro. Você sabe que eu tenho raízes muito de Belo Horizonte, passei momentos maravilhosos nessa cidade e nesse estado. Conheço bastante, conheço a cultura. Mas essa história daquele mineirão isolado, caladão, no canto dele, tem um outro lado, daquele mineiro que é alegre, que vai para o bar, que conversa, que tem um laço de contar história, de contar os causos. Quando você compartilha, você está adquirindo uma dimensão muito maior da sua vida. Mas para você poder realmente acumular o capital social, é preciso que você tenha direitos assegurados a participar da sociedade. É muito mais difícil quando você não tem esses direitos assegurados. Você não tem transporte público, você mora na periferia, você tem uma renda básica muito baixa, você não consegue convidar ninguém para vir em casa, você acaba não frequentando mesmo equipamentos culturais, museus, praças, etc., porque você não tem dinheiro para poder fazer isso. Então, está tudo interligado. Para você construir esse capital social sólido, você precisa também de ter os direitos assegurados. E no próximo programa a gente vai falar de outro capital fundamental, que é o financeiro. Mas capricha aí. Você que é um adulto, não seja ranzinza. Adulto ranzinza é chato, mas idoso ranzinza ninguém atura. Você tem que caprichar para poder chegar com leveza, com um aspecto mais positivo. Cultive o bom humor. Não seja um cara que acaba afastando as pessoas em vez de atraí-las.
É interessante o senhor falar sobre essa questão do ranzinza e tudo mais, porque isso vai muito da característica ali da pessoa, né? E o senhor, enquanto médico, décadas aí na profissão, eu queria que o senhor pudesse explicar, se fosse possível, de uma maneira simples, da importância do bom humor mesmo na vida da pessoa. Claro, de uma maneira intangível, a gente percebe, a pessoa é mais leve, o dia da pessoa fica mais leve, mas eu sei que tem estudos que mostram que até ali na saúde da pessoa, isso traz os impactos positivos também, não é, doutor?
Olha, Lucas, eu vou ilustrar com uma história. Sim. De uma pessoa muito querida, que faleceu aos 103 anos, meu ex-sogro, mineiro de Varginha. É uma pessoa leve, bem-humorada, otimista, e que preservou, para a felicidade dele, de todos em volta, a capacidade cognitiva até os últimos momentos. E dois, três dias antes dele morrer, meu filho, que mora em Londres, e que estava visitando, estava no quarto, no hospital com ele, essa admissão no hospital derradeira. A enfermeira entrou no quarto, olhou para o meu filho e falou: "É, você eu não conheço. Cidade pequena onde eles moravam, então todo mundo meio que se conhece, né?" E outras internações do meu ex-sogro, já conhecia a família. Antes do meu filho responder, que era o neto, o velhinho lá, frágil, quase no finzinho da sua vida, falou para a enfermeira: "É meu neto. Ah, seu neto, doutor de Lermando. Me lembra de novo, filhos mesmo, quantos que o senhor tem?" "Ah, por enquanto, só três." Isso praticamente na hora final. Então você veja, esse senso de humor, esse lado brincalhão, essa leveza que ele tinha, fez com que até o final, mesmo quando ele era internado no hospital, ele tinha visita da atendente, da recepcionista, da faxineira, do médico que não estava tratando dele, das enfermeiras. Ele estava sempre cercado. Esse é o capital social, de você poder manter até o final, até onde possa, essas pessoas que vão te dar o apoio e vão cuidar de você, porque o fim da vida ninguém pode prever como será. E para muitos é com perda de independência, com sofrimento, quando você mais precisa das pessoas à sua volta.
Agora, doutor, em tempos de redes sociais, e a gente tem observado um discurso de narrativas sobre os mais variados assuntos, desde a Terra plana até a ineficácia das vacinas, como que a gente mantém o bom humor e a leveza em tempos de tanta polarização, inclusive dentro, vai lá, das famílias, por exemplo?
Lucas, o que eu tenho observado é que tem iniciativas agora que estão brotando a seio da comunidade, né? Não só virtual, mas também social. Você vê os movimentos todos de solidariedade que estão vindo da Central Única da Favela, aquele pessoal que está muito necessitado, com vidas muito precárias, perdendo emprego, caindo na pobreza ou na miséria. E ali vai se manifestando e vão se organizando redes sociais muito sólidas. Eu dou um exemplo aí, uma iniciativa que eu acho super legal, que já vinha antes da pandemia nos afligir, que é Meninas da Sinhá. Senhoras, sobretudo, mulheres, eu acho que na rede toda são só senhoras, por razões, inclusive, que a gente pode discutir. O homem participa muito menos dessas redes, infelizmente, do que as mulheres. E organizadas pela rede Longevidade, aí de Belo Horizonte, que procura essas mulheres, que nutre os contatos, que faz com que elas tenham propósito, trocas de experiência, trocas de histórias, registrando essas histórias, reminiscências, contos antigos, aqueles caos belíssimos da sabedoria popular mineira. Isso tudo vai dando liga e acaba dando um propósito de vida para essas mulheres, algumas com um nível educacional muito baixo, até analfabetas, mas todo mundo se sente útil, aumenta a autoestima, e isso acaba também tendo um reflexo na saúde, certamente mental, mas inclusive a física. Até porque quando você se sente cuidado, você também capricha para acabar se autocuidando.
Doutor, pensando ainda na questão do capital social, a gente sabe que a realidade brasileira, ela é muito diversa quando a gente pensa nas mais diferentes regiões aqui do país, até mesmo dentro de um estado tão grande como Minas Gerais, a realidade de quem está envelhecendo aqui em Belo Horizonte é uma, a realidade do sul do estado é outra, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri é mais diferente ainda. E o senhor chegou a falar nessa necessidade ainda das políticas públicas, mesmo quando a gente pensa nesse capital social, né, nessa importância dos amigos, da família também. Mas quando a gente pensa nesse envelhecer, tem algum lugar do país que seja melhor para isso ou não necessariamente? Ter um estado bem estruturado, essas políticas públicas bem estruturadas, interferem até que ponto? Não sei se me fiz entender na pergunta.
Lucas, começando pelo estado de Minas, né? Como você disse, não é nada homogêneo, mas não é nem a cidade. Em Belo Horizonte você pode viver uma realidade totalmente diferente no seu processo de envelhecimento, se você mora em determinados bairros residenciais ou em determinadas zonas muito pobres, em favelas comunitárias, com grandes necessidades. Mas essa é a marca Brasil. A desigualdade está do lado. Eu estou falando com você de Copacabana, e eu estou aqui olhando para o mar. Mas eu sei que aqui atrás, a 200 metros, tem uma favela que se chama Pavão Pavãozinho, que é barra pesada. E você está no mesmo ambiente definido, entre aspas, geograficamente. Não tem nada que é mais possível definir sob o ponto de vista geográfico. O Brasil é uma mistureba dessas desigualdades sociais em que você pode morar a um quarteirão e meio com uma expectativa de vida de 20 anos mais do que aquele que mora ali atrás, num barraco escondido. Isso é a marca Brasil. Infelizmente, a desigualdade é o que nos acompanha. Então, esse momento de reflexão em que a Covid não forjou as desigualdades, simplesmente as deflagrou, né? A céu aberto. De repente, as pessoas se dão conta que 50% da população não tem esgoto sanitário, 33 milhões não tem abastecimento d'água. Olha aí, lava a mão com sabão, mas não tem dinheiro para água, que dirá para sabão. Então, é uma situação que convida que a gente pense e ponha muita pressão para que a gente tenha políticas que ofereçam a chance de um envelhecimento digno, um envelhecimento decente, e que as pessoas que cheguem à tal da velhice tem o amparo, que não fique só no papel do Estatuto do Idoso, mas que realmente venha do Estado. Políticas de Estado, não é uma política de governo. Infelizmente, hoje, o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, lá em Brasília, deixou de ter diálogo com a sociedade civil, deixou de ter diálogo com os outros ministérios, está na mão exclusivamente do Ministério de Direitos e família, né? E, no entanto, inoperante, não tem capacidade resolutiva de articular, nem mesmo dentro do governo, com seus pares, que tirar com a sociedade civil. Isso porque sofreu uma intervenção. E, pura e simplesmente, a diretoria que tinha sido eleita democraticamente foi destituída do cargo por um ato presidencial num dia que eu marquei, para mim, traumático, 27 de junho de 2019. Então, o que você pode fazer? Você não pode esperar que venha uma política com a pressa. Como o Betinho dizia, né? A fome tem pressa, a necessidade tem pressa, as políticas para o envelhecimento ativo e saudável têm pressa.
E, doutor, o senhor deu a deixa aí da pandemia. Acho que neste contexto aí da Covid-19, talvez a gente tenha percebido a importância e a relevância das famílias, principalmente quando a gente pensa nessa população idosa. Como a gente ainda está vivendo este cenário, né, com o vírus em circulação e vai ser assim por muito tempo, eu queria que a gente terminasse este programa, no qual a gente está falando aí sobre o capital social, que o senhor deixasse uma mensagem para essas famílias que tem essas pessoas idosas em casa, por exemplo, passando por uma situação tão difícil para todo mundo, e também para quem tem mais de 60 anos e também está vivendo uma barra que a gente sabe que não é nada fácil.
Pois é, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Estado fica falando que é família, a obrigação da família, o dever da família. E quando não tem família? Então, isso não abdica, porque na Constituição diz que o dever é do Estado e da família. E quando não existe essa família, a gente tem que cobrir esse buraco. E é responsabilidade do Estado e da sociedade como um todo. Segundo lugar, família. Preste atenção, hein? Porque você pode receber de volta na sua velhice aquilo que você está fazendo em relação aos seus idosos hoje. Seja mais solidário. Procure. Mas eu estou com pressa, não vê? Eu estou trabalhando, eu não posso visitar a vovó, não posso nem ligar. Eu não tenho tempo. Preste atenção. É para isso que você existe. Você foi gerado e foi cuidado no passado por essa mesma avó que você agora não dá a menor bola. Por esse mesmo avô que você acha um fardo, chato, fica repetindo as coisas. Cultive essa solidariedade, esse lado, esse elo intergeracional, porque você vai ganhar com ele. Mas não é só isso, não. É que você pode ter uma retribuição te esperando lá na frente, muito cruel, quando você for vítima da falta de atenção que você hoje não está dando aos seus idosos dentro dessa família.
E para quem é mais 60, o que o senhor diria?
Para quem mais de 60, procure também. É o seu direito. Estabeleça os vínculos. Mas não seja na base da cobrança. Venha com uma coisa leve. Procure se informar. Procure estar atualizado ou atualizada. Procure falar numa linguagem em que as gerações dentro da sua própria família, mais novas, te recebam com leveza. Porque se você entrar naquela de reclamar ou de glorificar o passado, ah, quando eu era criança não era assim, não adianta nada. Ninguém vai parar para falar assim, ah, tadinha, quando ela era criança não era assim, agora que ela está velhinha ela quer igual. O mundo mudou.
A gente conversou aqui na Band News FM com o médico gerontólogo Alexandre Kalash, falando aqui com o nosso ouvinte sobre este importante capital social, tudo isso pensando nesse envelhecimento saudável e ativo. E na próxima semana a gente fala sobre o capital financeiro, tão importante também. Até lá, doutor.
Até a próxima.